Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Eu estou aqui com meu camarada, meu amigo José Roberto de Toledo. Zé, boa tarde para você, meu caro.
Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Analyzers. Estamos aqui para mais um dia de trabalho honesto.
Exatamente. Tentando ganhar vida honestamente. Vamos lá. Dia importante aqui em Brasília. A Polícia Federal finalmente indiciou o Bolsonaro naquele inquérito que apura a fraude das vacinas, né, Toledo? O indiciamento da Polícia Federal é só a polícia apontando uma conduta criminosa. O que vai valer mesmo é quando chega lá no Ministério Público, o Ministério Público analisar aquela coisa toda e ver se faz uma denúncia, e aí se o Supremo vai aceitar. Mas a coisa tá caminhando, a gente vai acompanhar ao longo do dia. Vocês devem ter visto muita coisa aí, no UOL News.
E
A
esse é o
gente vai
menor dos
até.
problemas do Bolsonaro, né? As vacinas
Exato.
são é só o primeiro degrau da escada, uma corda falsa.
Exato. E nós, ao longo do programa, nós vamos falar de um problema que parece que será bem maior para o ex-presidente. Mas vamos lá. No bloco 1, o Toledo vai falar de um desafio que o presidente Lula terá de enfrentar no mês de abril. Daqui a pouco ele vai resolver esse mistério. A pergunta está lá na enquete que a gente já colocou no YouTube, o programa, para quem está nos acompanhando. No bloco 2, eu vou falar de pesquisas internas do governo em relação à segurança pública, mas preocupa. Eles estão aí com isso no radar. E no bloco 3, a gente vai receber o Chico, o Francisco Carlos Teixeira da Silva. Chico, para nós aqui do Análise, que ele já veio algumas vezes, ele é um especialista em assuntos militares, trabalhou no Ministério da Defesa, na Escola Superior de Guerra, e é titular de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É sempre um papo bom. E com ele a gente vai falar aqueles depoimentos foram liberados pelo Alexandre de Moraes na sexta-feira, tornou público quase 30 depoimentos que tratam da tentativa de golpe de 8 de janeiro, né? Os preparativos, os atos executórios, toda a saga. A gente tem ali a biópsia e o calendário do golpe. Os depoimentos são muito ricos, especialmente o do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e do ex-comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Batista Júnior. Zé, começando logo, vamos direto ao assunto. A pergunta que você vai ter que responder é a seguinte: qual é a cor do abacaxi que Lula terá para descascar em abril? Vamos lá, Toledo.
Muito bom, Kennedy. O abacaxi é vermelho. E, embora eu já esteja vendo aqui nos comentários que todo dia o Lula tem um abacaxi diferente, de várias cores, multicolorido para descascar,
Isso.
em abril, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, já avisou o governo, avisou os ministros do Lula, que o chamado Abril Vermelho, esse ano, que é quando eles fazem aquela famosa Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária, esse é o nome oficial, né? O apelido é Abril Vermelho. Esse ano vai ser mais vermelho do que no ano passado. E a lógica do MST, eles estão até, aliás, a cúpula do MST se reúne essa semana, acho que, se não me engano, a partir de amanhã, e vai até sábado, para definir justamente as ações que vão ser tomadas durante essa jornada. E tudo indica vão ser mais ocupações de terra do que houve no ano passado, e em geral elas são concentradas no Nordeste, que é onde o movimento tem mais força, né? Como Lula pediu na reunião ministerial para os ministros avisarem antes o Palácio do Planalto quando havia sinais de crise, espera-se que esse recado tenha sido dado ao Palácio do Planalto para ver se tem como contornar essa crise, porque a toda a ação do MST, né, de ocupação de terras, corresponde uma reação da direita bolsonarista. Vamos lembrar, no ano passado, alimentou a CPI do MST, as jornadas, né, de abril do ano passado, que já não foram tão grandes quanto prometem ser esse ano. Então, esse ano, com os bolsonaristas à frente da Comissão de Constituição e Justiça, que é talvez a mais importante comissão da Câmara dos Deputados, junto com a Comissão de Orçamento, porque é por lá que passam todos os projetos de lei que precisam ser aprovados, já tem promessa de que o carnaval esse ano dos bolsonaristas vai ser maior do que foi em 2023, justamente usando essa promessa de mais invasões de terra ou mais
Ô Zé,
ocupações de terra, né? Em
aí na sua
2023.
apuração, qual que é a razão? Quais são os motivos para que o planejamento das ocupações seja maior agora no abril de 2023?
É muito interessante essa
24.
parte, ainda bem. Ainda bem que você perguntou, Kennedy, porque eu já ia deixar passar o lead da história. É o seguinte: tem uma guerra de versões entre o governo e o MST. O governo diz: ah, mas eu multipliquei o número de assentados em 2023 em comparação com o período do Bolsonaro. O que o MST diz é que esses processos de assentamento, que de fato aconteceram no ano passado, vinham se arrastando desde o governo Dilma, do governo Temer, e que o Bolsonaro tinha postergado ao máximo, porque ele não quer fazer reforma agrária, né? Então, ele só desaguou, como se fosse uma garrafa de ketchup, aquelas garrafas antigas, de quem só é velho, só quem é velho vai entender a metáfora, né? Você ficava tendo que bater no fundo da garrafa para o ketchup sair, né? Que o ketchup não saía, quando saía, saía tudo de uma vez. É mais ou menos o que aconteceu, segundo o MST, com os assentamentos no ano passado. E, de fato, Kennedy, quando você vai olhar o número de áreas adquiridas para fins de assentamento e reforma agrária pelo governo Lula 3 no seu primeiro ano, é um número ridículo. Foram duas áreas adquiridas em 2023, que é a média de áreas adquiridas no governo Bolsonaro. Exatamente igual. Se você compara com o primeiro ano do governo Lula 1, aí fica pior ainda, porque foram 294 áreas adquiridas no governo em 2003, 20 anos atrás, no primeiro ano do governo Lula 1, e 180, cadê? 183 áreas adquiridas no primeiro ano do governo Lula 2, lá em 2007. Então, de
Pois é,
fato,
os dados são os dados, né? Me parece que aí os dois lados têm razão, porque é verdade que o
sim.
Bolsonaro represou e o Temer também represou. E que tinha uma herança da Dilma, e aí o Lula assume, o Paulo Teixeira assume, tem que regularizar uma coisa que está para trás, mas ao mesmo tempo o MST, que teve com o Lula no período que o Lula foi preso, foi atuante contra o impeachment da Dilma, é um aliado tradicional do PT, tem o desejo de achar que no governo do PT ele vai ser mais bem atendido, né? Então, enfim,
Sim.
é uma pressão pela esquerda, né?
E a lógica qual que é? Porque o governo também tem uma explicação para esse número irrisório de aquisições. Não tinha dinheiro no orçamento. Esse orçamento nós herdamos do Bolsonaro e o Bolsonaro deixou migalhas para comprar terras,
Isso.
adquirir terras para fins de reforma agrária. A briga agora, no orçamento de 2024, esse dinheiro aumentou algumas ordens de grandeza. Agora, a briga é para executar, para gastar esse dinheiro, para executar essa verba do orçamento. E é por isso que o MST está prometendo ir fazer essas ocupações, justamente para pressionar o governo a gastar o dinheiro com a aquisição de novas áreas, para retomar o ritmo perdido da reforma agrária, depois do impeachment da Dilma. Então, é uma briga, é uma disputa política, em que você puxa de um lado e puxa do outro. O problema, ou seja, a disputa é natural, é esperada e, de alguma maneira, como o mundo funciona, né? Cada um puxa de um lado. O problema para o governo é que isso vai gerar estridência bolsonarista lá na Câmara e ele vai no final, vai sobrar numa negociação com o Arthur Lira. Pode ter certeza que o Arthur Lira é quem vai sair ganhando dessa disputa, porque vai ficar esse toma lá da cá.
A pressão para o Lula está aumentando nesse segundo ano de governo, né? Acabou aquele período de carência que você tem mesmo, e a desculpa que é correta, olha, eu estava governando com um orçamento que eu herdei, que na verdade ele teve que emendar com a PEC da transição quando foi eleito. Tamanha foi a destruição, a terra arrasada que foi deixada. Agora, uma oposição à esquerda, o PT cobra muito isso, que é preciso que seja feita, porque senão o governo pende muito para a direita, né? O Lula está o tempo inteiro, a gente depende do Centrão. O Centrão está pedindo, atira no Alexandre Padilha, então ele vai ter que lidar aí com duas frentes de batalha. Eu me lembro que fiz uma entrevista com o Stedley no ano passado, o Toledo, e ele falou que foi uma estratégia deliberada do MST ir para menos conflitos no campo durante os anos Bolsonaro, que a ordem era para matar, né? Obviamente, num governo Lula, né, com o Paulo Teixeira como ministro da área, desenvolvimento agrário e combate à fome, uma polícia federal que tem lá o Lewandowski no Ministério da Justiça, enfim, o Andrei, que é o chefe da polícia, tem uma relação direta com o Lula, tem uma expectativa de uma menor truculência no trato com os movimentos sociais, né? O Lula não vai criminalizar o movimento social. Então, também foi uma estratégia, até de sobrevivência, que me parece correta e madura do MST, de não ir para o embate. Tem muita coisa de demonização do MST, mas as pessoas não sabem, né? Maior
Sim.
produtor de alimentos orgânicos do Brasil. Eles, assim, o MST mudou muito nos seus aí quase, acho, 40 anos de movimento, né?
E essas ocupações é para puxar o governo para a esquerda.
Isso.
Basicamente, isso é disso que se trata, né? E porque a reforma agrária, desde o impeachment, deixou de ser um assunto, né? Não tem,
Isso.
realmente ficou completamente esquecida.
8 anos aí que estava fora da linha de ação aí dos governos. Ô Zé, o Danilo Sotelo Rogério, está com um pseudônimo novo aqui, Lia Games YouTube, ele fez uma queixa sobre a pergunta. Ele fala assim: a gente já não ganha enquete com uma pergunta direta. Agora ainda tem que desvendar uma charada para dar a resposta. Vou ficar só no boa tarde. Um abraço a todos. Pô, que razão, é isso
Reclamação
aí.
registrada e aceita.
Registrado. E tem crédito, o Danilo tem crédito. Vamos lá, mais comentários aqui. Roberto Santos, boa tarde. Luiz Antônio Silva, boa tarde, obrigado pela audiência. Joana também. A Joana apostou num abacaxi verde oliva. É provável que o Lula tenha que
Também
lidar com
tem.
os dois, se
Aí é
bem que está bem
pepino.
menor. Quem está
É
com mais
pepino.
abacaxi verde oliva é o Bolsonaro. É verdade.
É, não, o verde oliva é o pepino, o abacaxi
É
é vermelho.
pepino. Tem a história da melancia, né? Verde por
É.
fora e vermelho por dentro. Os bolsonaristas ficam sofrendo aí, chorando e tal. Não tem muito lugar para eles chorarem, não é aqui, não. Helena Molo, se Lula não melhorar a comunicação do governo e não parar de falar em Bolsonaro, não haverá abacaxi suficientes para descascar. Observação pertinente da Helena. Eu acho que o Lula está falando muito de Bolsonaro. Ontem, na reunião ministerial, que ele ia falar dos feitos do governo, o Lide foi o covardão lá do Bolsonaro, né? Mas, enfim. Alane Neves, boa tarde, pessoal. Ainda abismada com a cara de pau do Bolsonaro. É aquela história, o mal do cara é achar que só o pai dele faz filho malandro. É isso aí, o Bolsonaro tá complicadíssimo, como o Zé falou, isso só tá começando. Agora, ô Zé, vamos combinar, né? Dá ordem para falsificar a carteira de vacinação. Olha, é de uma. Primeiro, ele
Aí
tirou a
você
coisa
vê
de.
o nível de preocupação do governante, né? Você
Do
está lá
governante.
cuidando do país e sua preocupação é falsificar a carteira, não só a sua, né? Da sua filha menor de idade também.
Isso. Passou 4 anos negacionista atrapalhando a cobertura de vacinação do país. Fez muito mal com a negação, mas quando precisou, né, deu um jeito de ainda falsificar ainda. Olha. Vamos lá. Alane Neves. Não, eu já falei dela. O Gilmar Horas Peixoto. Kennedy Toledo, um axé aqui da Bahia. Axé para você também, Gilmar.
Axé.
Axé. Marisa Laterza. Acho que o Lula tem que descascar abacaxi de todas as cores todos os dias. Realmente, aquela profissão ali tá lá. Descrição do perfil do emprego. Descascar abacaxi pepino todo dia. Vamos lá. Raione Lopes de Almeida. Obrigado a vocês por mudarem o horário do programa. Raione, a gente agradeceu. Agradeço a você, claro. Mas é 1 hora hoje, amanhã é 2h30. Então, por favor, tente compatibilizar aí para você, ver qual que é melhor para você, mas enfim, tente prestigiar a gente. Se não conseguir ver num horário, veja depois lá no YouTube, que tá valendo também. A gente gosta da participação de vocês ao vivo aqui. Wanda Maldonado, excelente esse novo horário. Olha aí. Ralf de Souza Filho, anatomia da tentativa de um golpe. É, o que a gente vai discutir com o Chico é um pouco isso, aqueles
Sim.
depoimentos todos ali. É a biópsia do golpe, né? A anatomia, tem calendário. O Zé tinha até jurista do golpe. Não, podemos mexer aqui nesse negócio e tal. Como
É,
teve em
não,
64 também, né? Mas enfim.
eu gostei de
Mas
quem
é,
era o
né?
inspirador do jurista, né? Que era o Ives Gandra Martins.
Não, o Ives
Esse
Ganda é inspirador e jurista mor, né? É o que
sim.
dava a linha toda ali do.
Supervisão.
Mas os candidatos a ditador fazem isso, né? Quando deram um golpe em 64, né? O Jânio deixou o país? Não, vocês deram um golpe de Estado. 68, AI-5, né? Sempre os ditadores autoritários, eles tentam dar um ar de legalidade para a ditadura. Vamos lá, tem mais coisa aqui, Zé, antes que a gente. Jefferson verde por fora e vermelho por dentro. Jefferson estava apostando na questão militar lá, numa alusão às melancias. A Rita Rock, os dois gatos da UOL. Muito obrigado, Rita. O
A
Danilo Sotelo
Graziane,
Rogério.
você pulou a Graziane Ramos, mas
Cadê
é
a Graziane?
legal. Aqui lá em cima, é
Pulei?
acordo do povo mobilizado em luta. Pressionar o governo federal é preciso. Aí a Graziane já está vermelha hoje.
Verdade. É verdade. É verdade. Boa, boa. É que eu ia chegar nela, viu, Zé? Eu tava...
Ah,
E
opa,
tem mais uma
desculpa,
aqui
desculpa.
do Danilo. A impressão é que a reforma agrária foi totalmente esquecida como pauta. De fato, o Danilo tem um ponto aí. Free Ride Brasil. Toledo, o orçamento do ano passado era uma ficção. Agora, esse ano, o governo Lula mostra que veio. Toledo já falou. Aumentou bastante o
O
orçamento. O
dinheiro está
problema
previsto, a
é,
questão é
tem que
executar o
gastar.
orçamento. Ainda
É
não.
isso aí.
Esse ano não tem registro, pelo menos na página do INCRA, de
Não.
nenhuma área comprada para fins de reforma agrária ainda.
A Rita Roque aí está agradecendo a nossa participação aqui no aula. Agradecemos muito você, Rita. Às vezes deixa para lá. O Andrei, descascar abacaxi verde oliva. Mande para cuidar da Amazônia. É isso aí. Tem papel constitucional a cumprir. Janaíra Ramos, líder tem que bater. Lula não é monge tibetano, é presidente. Tipo, que ele tem que brigar, tem que lutar. E o Caio Guimarães, é tanto abacaxi que tem para todas as cores, de todos os lados. Em cima, embaixo, na esquerda, direita e principalmente centro.
Ô
Haja
Danilo,
abacaxi.
larga a mão de ser rabugento, porque fazia tempo que não tinha tanta resposta na enquete. O pessoal gostou da brincadeira do abacaxi, tá vendo?
Boa, boa. Ô Zé, vamos partir para a síntese. Vai
Vamos.
ficar como?
MST avisa governo que Abril Vermelho terá mais ocupações de terra.
Boa. Notícia, notícia. Pessoal, pode se preparar para cobrir e vem de dar para a primeira página do UOL, que é a notícia. Zé, bloco 2 agora é por minha conta, eu passo a bola para você. Daqui a
Opa!
pouco vai ter enquete no ar.
Vamos lá então, Kennedy. O que que a pergunta que não vou sintetizar, vou fazer a pergunta genérica é o seguinte: o governo tem suas próprias pesquisas, além dessas pesquisas que a gente vê, né, do Datafolha, pesquisa do IPEC, da Quest. O governo tem as suas próprias pesquisas e são pesquisas quantitativas, ou seja, um valor estatístico, né, como as que a gente está acostumado a ver, e as chamadas qualis, né, as qualitativas, que são entrevistas com grupos menores de pessoas, mas que você consegue ir mais a fundo nos assuntos que interessam. Que o governo descobriu através das suas pesquisas, especialmente na área de segurança? Com que ele tem que se preocupar?
Ô Zé, eu vou destacar a questão da segurança, porque a gente estava falando de abacaxi de pepino. Se fizer a pesquisa sobre problemas de um país tão desigual quanto o Brasil e a todas as demandas que tem, vai ter problemas sendo apontado para tudo quanto é lado. Então, claro que há demandas na economia, por exemplo, teve aí preço de alimentos que subiu por uma questão sazonal. Tem declarações do Lula que muitas vezes são tidas por um público mais conservador, como declarações de esquerdista, de comunista, aquelas coisas todas, né? O Duda Mendonça dizia: comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Mas tem algumas pessoas que, por mais que você explique e diga direitinho, elas vão querer entender uma outra coisa também, né? Elas têm também as convicções dela. Mas, enfim, num panorama geral, tem o tema da segurança, porque houve a troca do Flávio Dino, que virou ministro do Supremo Tribunal, pelo Ricardo Lewandowski, que havia deixado de ser ministro do Supremo e assumiu a pasta da justiça, para ter um foco maior em segurança pública. Por quê? Geralmente é um tema com o qual a esquerda tem mais dificuldade de dialogar, de apontar diagnósticos, de tratar. A extrema-direita sempre usa, de uma maneira, daquele punitivismo de pânico, né? Criar pânico e a saída é acabar com a saidinha, é aumentar a pena. Esse desserviço que o Moro, por exemplo, e os bolsonaristas prestam, né, no debate público. Está vendo agora no Senado um projeto absurdo de criminalizar o porte de qualquer droga, qualquer quantidade, ou seja, um retrocesso em relação a 2006, que é a legislação que foi criada em 2006 e que trata do problema e que é mal interpretada e para a qual o Supremo está tentando achar uma solução agora, eles estão querendo piorar. Então, assim, a segurança pública, ela é uma área delicada, sempre foi para o PT. E tem uma parcela da população mais conservadora que dá muita importância a isso. E tem uma parcela progressista também, né? A sensação de insegurança nas grandes cidades, nas periferias das cidades, ela não atinge só as pessoas mais conservadoras, atinge os progressistas também. Então, vendo o que eles obtiveram lá em pesquisas qualitativas, que é quando você reúne um grupo com um determinado perfil para discutir um assunto, tem um moderador que estimula a discussão para ver que naquele grupo específico, sei lá, né, mulheres que são chefes de família sozinhas e que têm filhos adolescentes, por exemplo, é um grupo. Homens, não sei o quê, Você sabe disso melhor do que eu, pode explicar melhor do que eu. São grupos específicos, um perfil entrevistado específico. Eles viram que preocupa muito mais, por exemplo, do que a saidinha, que serviu aí de palanque para o Flávio Bolsonaro, para o Moro, para essas figuras lá obscurantistas do Senado. Preocupa muito mais do que isso os jovens, os filhos da classe média baixa e dos mais pobres estarem sujeitos à influência do crime organizado, serem cooptados pelo crime organizado, que nas periferias das grandes cidades tem uma presença muito grande, muito forte do crime organizado, que esse é um problema maior eventualmente do que uma preocupação punitivista, né? Ela existe também. Então, o governo está trabalhando nessa linha, está estudando o que pode fazer nessa linha. A mudança do Dino para o Lewandowski, quando aconteceu, já veio com uma recomendação, um olhar mais forte para a questão da segurança pública, só que pintou um problema, uma pedra no meio do caminho, né? Essa fuga de dois presos de um presídio de segurança máxima de Mossoró há mais de um mês e até hoje não esclarecida, ela sequestra um pouco a agenda do Lewandowski, trava um pouco, paralisa um pouco o Ministério, porque enquanto não houver uma resposta para isso, né, o noticiário fica todo em cima disso. Qualquer medida que seja tomada, ela pode estar em xeque. Houve uma decisão de transferência de presos desses presídios, já nesse contexto. Portanto, o combate ao crime organizado, Lula fez discursos a respeito disso, quando falou do crime transnacional, da questão na Amazônia, que não basta só o Brasil combater, tem que ser os países da região amazônica, né? Talvez para isso o Exército possa ajudar muito mais e tem um papel, a Polícia Federal também, as Forças de Segurança Pública lá do Estado, porque a gente já fez programa aqui mostrando como muitas vezes, né, o crime organizado oferece emprego, oferece renda, oferece trabalho para essas pessoas, né? Então, a questão do crime organizado como algo que tem seduzido, cooptado jovens nas periferias das grandes cidades é uma preocupação grande. Isso foi detectada num conjunto aí de pesquisas do governo. Aí, para já fazer a síntese logo, porque eu vi que o Chico tá na espera aí para falar com a gente, acho mais importante dedicar tempo ao que ele vai falar. A minha síntese seria: crime organizado preocupa mais do que saidinha de preso.
Perfeito. Kennedy, de fato, essa questão é fundamental e, de fato, o governo fica interditado até encontrar esses dois criminosos organizadíssimos que fugiram do Presídio Federal com apoio, ao que tudo indica, de uma facção, né? Então, vai ser contraditório se o governo não conseguir
Agora,
encontrar esses caras, né? Dar uma satisfação.
quanto mais o tempo passa, mais difícil prender, né? Quanto mais um
Sim.
crime não é elucidado, mais difícil elucidar. Vimos aí 7 anos do caso Marielle, só para fazer um parênteses aqui. É um problema que o Lewandowski tem. Ele assumiu o ministério 2 dias depois, aconteceu isso e ele só fala disso, né? É um problema com o que o governo tem que
Não
resolver.
conseguiu mudar de assunto, né? O
Conseguiu mudar de assunto.
Kennedy, Noeli da Rosa comenta que tem saudades de ver a gente analisando as pesquisas e dando sustos nela.
Calma, vai tendo eleitoral aí, né?
Vai ter
E tem umas
muito
pesquisas
susto.
para gente. A gente dá uma analisada nas pesquisas, viu, Zé? Porque acho que tem muita picaretagem, hein? Tem essa
Bom.
coisa do pânico punitivista. Tem um pânico de pesquisa aí que é incrível, assim. O pessoal redescobrindo a roda. Mas vamos tocar adiante esse
O
assunto
Ailton diz
outro
que
dia.
descascar abacaxi é fácil. Lula está tendo que chupar pequi. É uma boa metáfora
Boa.
também.
É, o espinho do pequi é complicadíssimo. Chupar pequi é
É duro, exige técnica. É uma arte.
isso aí é por ser raro.
A enquete está no ar, Kennedy. Quem respondeu melhor? Toledo, MST avisa governo que abriu vermelho e terá mais ocupações. Público, Lula tem que descascar abacaxi de todas as cores todos os dias. Bom,
Boa resposta do público.
Cauê Almeida diz que Kennedy, o crime organizado se fortalece nos locais ricos e não pobres. Os pobres, nessa lógica, são usados na lei de drogas para serem perseguidos legalmente. Os capitães do mato seguem fortes. Fufuca Cacil diz, se o governo quiser popularidade, tem que acabar com a saída temporária. CQD, né? Alane, CQD é como queremos demonstrar.
Isso.
Alane Neves, as pessoas querem soluções simples para problemas complexos. Ficou bom o
Exato.
encadeamento. E
Fofoca
bom,
voltou aí. Ô Zé,
saída
o que
temporária é
o
risco
Cauê.
de quando acontece, machuca o pobre.
O que o Cauê Almeida falou é verdade, né? A presença do crime organizado nas periferias está preocupando o governo, mas a gente sabe onde estão os chefes, né? Eles estão
Sim.
lá na Zona Sul, eles estão, né, nos
Muito bem
prédios,
instalados.
nas áreas nobres. Então é uma boa lembrança, eu acho que o Cauê chamou bem a atenção para isso, é um bom puxão de orelha para a gente contextualizar tudo. Vamos tocar o programa adiante, não?
Vambora.
Olha lá. Pessoal, coloca o Chico aí na tela com a gente aí. Ô, Chico, boa tarde.
Olá, tudo bem com vocês?
Tudo
Melhor
ótimo.
agora, né, Chico?
Quando eu apresentei você no começo, Chico, você ainda não tinha se conectado, daqui a pouco o Chico vai estar com a gente aqui. Porque o pessoal da análise da notícia já sabe quem é o Chico quando ele vem aqui no programa,
Não precisa
mas eu
nem,
vou
não precisa mais
apresentar.
apresentar, Chico. Já, o pessoal já fica cobrando. Fala, e o Chico não vem hoje?
Não veio hoje e tal. Então é o seguinte.
Toledo, deixa eu fazer uma coisa que o professor adora fazer, que é se meter na conversa dos outros,
Opa!
né?
Opa!
No momento que começaram as negociações com as FARC e o acordo de paz na Colômbia, nós, professores especializados na área de segurança, eu, na ocasião, eu dava o curso de segurança criminalidade e repressão à criminalidade da Escola Superior de Guerra. Um belo curso, um bom curso, né? Na verdade. Ele agora foi transferido para Brasília e mudou, né, a natureza do curso. Era a única coisa que verdadeiramente valia a pena na ESG, né? E lá nós apresentamos a questão de que o fim da guerrilha, da principal guerrilha na Colômbia, ativaria a chamada Rota dos Solimões, né?
Opa.
Ou seja, substituir a rota tradicional da cocaína, né, para passar pelos Solimões até Manaus, de Manaus até Belém, de Belém a Natal e Fortaleza, onde fazia então a conexão internacional em Fortaleza. Apresentamos isso detalhadamente, tanto ao Ministério da Defesa quanto ao Ministério da Justiça, inclusive numa reunião com vários juízes presentes. Logo depois, vocês vão lembrar, teve aqueles massacres nos presídios em Manaus, em Natal e em
Sim.
Fortaleza, horrendos, feitos exatamente entre as facções para saber qual a facção que ganhava, porque se você ganhar o presídio, você ganha, né, o controle local da criminalidade. O Comando Vermelho ganhou, né, e ele se uniu a uma facção local chamado Filhos do Norte, né, que passaram a controlar a rota, sua chamada Rota dos Solimões, né. Isto é de pleno conhecimento do governo brasileiro. Isso está escrito, apresentado, e eu apresentei o documento, inclusive com PowerPoint, se era difícil ler, né, para o ministro da Defesa na transição, né, do Lula. Nunca houve nenhuma resposta, nunca houve nada em relação a isso. Uma vez, perdão, conversando com o Evo Morales, o Evo me disse uma coisa que a gente às vezes não percebe. O Brasil é uma ameaça de segurança para a América Latina. É o Brasil que criou as grandes facções narcotraficantes e que implantam em países como Peru, Paraguai e Bolívia, né, o desvio da produção da coca para o uso diário, o uso cultural que eles têm, para laboratórios de fabricação de cocaína. Ao contrário do que se diz aqui, não é a Bolívia ou o Peru que são o risco, somos nós que somos os riscos, nós somos os empresários do narcotráfico.
Quer dizer,
Eles
o
são os
Brasil criou a
operários.
demanda.
Exato. Exato. Né?
Bom,
É
já
essa a
tem o
questão
lead do programa,
fundamental.
nem começou o programa, a entrevista, já tem o lead aí, Kennedy.
Isso foi entregue ao ministro da Defesa, né, que deve ter guardado no arquivo quadrado que fica do lado, no chão do lado da mesa dele, né?
O Chico, e os cartéis colombianos? Porque sempre se tem a dimensão de que os cartéis colombianos são eles é que controlam o narcotráfico na América do Sul. Por que que
Eles.
o Brasil hoje. Explica um pouco isso agora, que você entrou nesse
Porque
assunto.
eles perderam todo o apoio que eles tinham, e temos que desromantizar isso. Eu próprio ouvi, né, membros das FARC, né, perguntando se eu podia levar recado e dar um abraço no Fernandinho, né? Fernandinho era Fernandinho Peramar, né?
Miramar.
E dizia que, olha aqui, o coturro, isso tudo, foi mandado pelo Fernandinho, né? Quando acaba a guerra, esses cartéis não têm como se manter. Na verdade, já estava havendo uma repressão muito grande antes, com milhares de mortos, etc. A Colômbia se tornou, nos anos 90, o terceiro destino de equipamento e ajuda militar dos Estados Unidos. Israel, Egito e Colômbia. Era essa a ordem nos anos 90. Então, se tornou mais fácil trazer para o Brasil, né, esse processo. Como vocês falaram, não é só droga, né? Todo ali em torno, a vida toda em torno funciona disso. Desde o contrabando de peixes ornamentais, animais da floresta, né? Pedra preciosa, ouro, né? Tudo isso é contrabandeado, tudo isso é tratado pelas associações, né, muito grandes, entre Filhos do Norte e Comando Vermelho, que
Família do
fizeram
Norte, né,
essa
Chico? Acho
ofensiva.
que é o nome da
Família do
facção.
Norte,
Família do Norte.
Família do Norte, Família do Norte. E arrumaram essa conexão muito grande aí, né? A própria morte do Bruno, né, e do parceiro inglês deles, naquele momento, foi porque eles entraram numa área que não deveria entrar, em relação, inclusive teve uma certa autoridade que falou, eles foram para uma área que não deveriam ir, como se
Sim.
houvesse território do Brasil que não pudesse ser pisado por brasileiros ou porque se precisava de um passaporte dado pelo narcotráfico, né? Então, na verdade, a gente já sabia disso. O que está acontecendo na Amazônia é o que aconteceu no Rio de Janeiro. E está se consolidando na Amazônia o que se consolidou no Rio de Janeiro, né? A saída por Fortaleza é muito mais fácil do que sair pela Colômbia, onde todo mundo já olha, qualquer avião, qualquer passaporte, qualquer coisa colombiana chama atenção enormemente. Então, foi uma alternativa, né, às rotas colombianas, que se empobreceram enormemente.
Ô Zé, feita aí mais um tema que o
Não,
Chico
primeiro
introduziu no
corte da
programa.
entrevista já está pronto, já podem providenciar o título,
Isso.
Fim das FARC criou Rota dos Solimões. Criou, não.
Potencializou.
Potencializou Rota do Sol para o narcotráfico.
E
Isso,
explica o
fortaleceu.
alto grau de violência que se instalou nessas regiões.
Muito bem. Ô, pessoal, olha
Muito
só.
legal.
Estamos falando com o Chico aqui agora, mas o nome dele é Francisco Carlos Teixeira da Silva. Ele é titular de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um grande estudioso e conhece muitos assuntos militares. Como ele falou, ele deu aula na Escola Superior de Guerra, trabalhou no Ministério da Defesa e na Escola de Comando do Exército. Ô, Chico, vamos voltar a falar desse tema da segurança pública até em programas futuros, porque acho que vem coisa que o governo Lula está preparando e é um tema que a gente sempre gosta de discutir aqui no Análise, mas a gente também queria falar com você sobre esses depoimentos na sexta-feira passada, liberados pelo Alexandre de Moraes. Ele tirou o segredo de justiça, tornou tudo público, e dois desses depoimentos chamaram muita atenção. O do ex-comandante do Exército, comandante na época do governo Bolsonaro, Freire Gomes, general Freire Gomes, e o brigadeiro Batista Júnior, que comandou a aeronáutica. A gente viu ali um detalhamento, né? Tem calendário do golpe, várias reuniões que eles tiveram ao longo do tempo, tem uma biópsia, uma anatomia. O plano está todo, ele tem um detalhamento tão grande que a defesa do Bolsonaro se enfraquece muito. Quando ele fala, ah, eu nem sabia disso, aí não era nada, né? Como ele. O Anderson Torres agora quer prestar um novo depoimento, né? Que ele queria jogar no lixo. Andou circulando na mão de muita gente. E aí a pergunta que a gente pensou para você, Chico, e vamos, o Toledo vai entrar aí na discussão com você, qual será a reação das Forças Armadas se um ou mais generais ou almirantes forem presos pela tentativa de golpe?
A primeira coisa é que, desde a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo, aquela guerra do videogame, né? Que era, eles queriam assim,
Governo
eu
Bush.
atiro, eu atiro, você morre, né? A guerra ideal dos americanos, né? Que a gente aprendeu que nesse mundo de cyberspace, tudo que se move deixa rastro, né? Tudo que se move deixa rastro, né? Talvez o mais espetacular seja agora a memória das impressoras, né, do Palácio do Planalto, né? Quer dizer, você não tem mais, né, o documento, mas na memória da impressora diz, no dia tal, a tantas horas, foi impresso aqui o documento tal, e a senha utilizada era do fulano, né? Tudo que se move deixa rastro.
Isso que você
Então,
está falando é uma hipótese ou é uma informação?
é uma informação. Uma informação. Tá? Então,
Foro dois.
isso tá no relatório já colocado. Veja só, eles agiram, né, analogicamente numa época, né, onde já não se podia fazer isso com clareza. Não há como tirar esses generais, né, e eu me refiro aí claramente a Walter Braga Neto, Augusto Heleno, ao almirante Almir Garnier, foi meu chefe, né, na Escola de Guerra Naval, depois foi meu colega do Ministério da Defesa. Não tinha nenhuma posição política, né? Não tinha nenhuma posição política. Quer dizer, o que que o bolsonarismo fez na cabeça das pessoas é fantástico, né? Esses já foram, né? Não tem como salvar. Mais o Mauro Cid, mais três ou quatro tenentes coronéis, coronéis e majores que vão aí. Esse é o tamanho do pacote. A ideia agora é como minimizar os danos. Minimizar os danos implica em você tirar do pacote três nomes: o general Arruda, que era o comandante do Exército, né, até o 8 de janeiro, né, até depois do 8 de janeiro, né, o general Dutra, que era o comandante do Planalto, né, quando da invasão, e o general Teófilo, o comandante do COTER, do Centro de Operações Terrestres, aquele que faz a distribuição de tropas, movimento de tropas. Então, há uma operação salva em torno desses três para limitar os danos, o que é facilitado por causa da publicação, muito bem colocada pelo Alexandre de Moraes, das falas do Braga Neto contra outros militares. Essa coisa de cagão, covarde, não cumpre com dever, abandonou, é traidor, mas principalmente aquela coisa assim, vai lá na casa dele, inferna ele e a família dele. Isso apareceu no ambiente militar como traição, né? Aquela mítica da família militar unida, que se protege, que cuida um dos outros, né, virou lixo na boca do Braga Neto, né? Então, eles se sentem muito à vontade em entregar esse grupo, mas fazendo operação salva para que o grupo não se torne tão grande assim. Então,
Deixa eu
já
só
se.
fazer um resumo dessa parte, por favor, para ver se a gente não se perde. Então, se eu entendi corretamente, já está na conta das Forças Armadas que, se tudo continuar como está indo, devem ser condenados e, portanto, eventualmente presos, General Braga Neto, o General Heleno, Cid e mais alguns tenentes coronéis e coronéis. Qual outro general que você falou?
O Almir Garnier, o almirante.
O almirante.
Almirante.
Perfeito. Quer dizer, já
Esse é
tem.
o tamanho do pacote.
Isso que já está na conta, e o que eles estão tentando evitar é que se juntem a eles os generais Arruda, Dutra e Teófilo. Desses três, eu acho que o Teófilo é o que está mais complicado, não?
É possível que seja mais complicado, mas é indisculpável a situação do Dutra como comandante militar do Planalto no dia 8, paralisado, sem fazer nada.
Isso. Palácio ficou
Entendeu?
indefeso.
E depois
Exatamente.
o Arruda
Isso.
defendendo o Cid e dizendo que não ia acontecer nada com o Cid, e mais ainda, né, enfrentando o Flávio Dino e desdobrando blindados para proteger a Praça dos Cristais, o acampamento na Praça dos Cristais no dia 8, né? Quer dizer, eles são, é impossível, quer dizer, se nada acontecer com Arruda e com Dutra, é realmente um passar pano poderoso.
Quer dizer, o que a
Chico,
gente tem que
mas...
olhar, então, é isso, é para o que é o futuro, a disputa. Os outros já estão no saco. A questão
A
é
um
quem vai
ponto tal
entrar
que
junto.
já está se discutindo a declaração de indignidade do Braga Neto.
O que
O
é a
Braga
declaração de
Neto
indignidade? O que é isso? Qual é o efeito
perdia a
prático disso?
patente, perde a
Deixar
patente.
de ser, deixa de ser general, volta a ser o quê? Coronel? O que acontece?
Não, não, não. Não volta a ser
Nada.
nada, nada. É
Deixa de
declarar
ser militar.
indigno, deixa de ser
É,
militar.
mas mantém a pensão que ninguém é de ferro, né, Chico?
A esposa ou filhas, ou não sei quem, vai
É.
receber a tal situação de morto fictício.
Ficto. É.
Tá?
Quer dizer,
O
exército
Braga Neto.
cogita matar Braga Neto. É mais ou menos essa a ideia.
A morte civil e
Civil.
militar, quer dizer,
Sim.
militar para efeitos civis, né, do Braga Neto.
É.
Isso aí já está sendo colocado claramente. Quer dizer, o Cid não vai ser promovido. Houve uma certa tensão para promover o Cid, porque não havia nada concreto contra ele, como se isso fosse real, né? Mas agora já não vai mais. Ele também deve ser declarado indigno, quer dizer.
É, porque...
Kennedy, deixa eu tirar uma
Eu
curiosidade
quero.
pessoal minha. Como é que
Tá,
funciona esse
depois eu
negócio da
pergunto.
promoção entre os militares? Porque até uma determinada patente é meio automático pelo tempo de carreira, não? E a partir de que momento que tem essa comissão lá de generais que define quem vai ganhar uma patente mais alta ou não?
A partir do primeiro ano na AMAN, né? Quem é o 01 da turma, quem é o 02, quem é o 03. O Cid foi 01 da turma dele. Quando ele foi meu aluno, ele foi 01 comigo. Foi espetacular. Era um ótimo aluno, né? O 02 era excelente, o 03 era excelente, né? E aí vai aumentando a pontuação vai subindo. O grande problema é quando chega capitão. Quando chega capitão, você fica ali quase 10 anos, ou 10 anos, é um planalto que você fica ali e fica sendo jogado para tudo que é a área do Brasil. E não tem um aumento salarial durante 10 anos. É quase que uma prova, ver se você aguenta ou não aguenta, né? Você fica ali. Tem uns que não aguentaram e tentaram colocar bomba, né? Fizeram
Tipo
coisa
Bolsonaro.
tipo Bolsonaro. Não é à toa que ele não passou. Depois que você passa para major, você tem que fazer curso, né? Normalmente na ECM, né? Mas você pode fazer nos Estados Unidos, você pode fazer na França, pode fazer na Inglaterra, instituições militares. Se você é 01, 02, 03, com certeza você vai. 01 para os Estados Unidos, 02 para a Inglaterra, 03 para qualquer outro país desse, Alemanha, França, etc., fazer curso, né? Já que sejam países da OTAN, normalmente. Nesse sentido. Aí você pontua mais. Aí tem que ir para a tropa. Tem que ter comando. Não pode ficar de escrivaninha. O comando pontua. Onde que foi o seu comando? O que que você comandou? Isso pontua também.
A
Aí
AMAN é
vai
considerado um
subindo.
comando?
Não. Não. Não é. Mas é a pontuação pelo estudo, né? Qual
Não,
sua
mas digo,
classificação?
comandar a AMAN,
Ah, é,
comandar
claro, 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 claro. E tem
Tá.
alguns que sobem sem ter esses comandos, que é o caso do Almir Garnier, que não tinha comando de frota, mas foi para o comando da Marinha, graças ao Bolsonaro, algo esdrúxulo, né? Então, essa é a pontuação que vai subindo ali. Se você for, né, numa turma de 100, você for o 90 dessa turma, sua chance de chegar a coronel é muito baixa. A de chegar a general é zero. Porque tudo isso é cumulativo. Agora, na reunião em que os coronéis, que estão todos ali pontuados, vão ser escolhidos generais, é o alto comando que decide. É uma reunião, normalmente, de 2 dias, quinta e sexta, uma grande reunião, e que cada um puxa lá o seu, né? Não há um critério objetivo único. É claro que o 01 dos coronéis tem grande chance e deve entrar. Mas não é automático. O alto comando define isso.
Perfeito.
É interessante como que o Mauro Cid era o 01 e é cooptado aí pelo Bolsonaro. Cooptado não, viu? Peça esse serviço para o Bolsonaro. Se o melhor faz isso, imagina o resto, né? Eu acho que tem uma.
Porque
Ô, Chico.
olha só, eu lembro
Não, mas
muito
gente.
do Mauro Cid, né? Ele, por ser 01, ele ganhou um posto muito bom nos Estados Unidos. Ele ia para os Estados Unidos com a família, né? Com já escola para os filhos, seguro de saúde, tudo. E ele ia ficar lá uns 2 anos para sair, mais ou menos o que a gente chamaria um doutorado, né? No mundo acadêmico, né? Mas ele não quis. Inclusive, aquele que estava na fila para ser ajudante de ordens, porque também há uma fila, foi afastado para dar lugar ao Cid. Eu não posso garantir, mas eu suponho que o papel do pai dele, como general e amigo do Bolsonaro, influenciou enormemente e foi responsável por essa mudança da trajetória do Mauro Cid.
Quer dizer, foi um projeto, não foi um acaso.
Não, não foi a base.
Pois é. Mas, ô, Chico, olha só, na sexta-feira, quando os documentos foram divulgados, eu fui ler o depoimento, tem toda a cobertura da imprensa, né? Aí o Freire Gomes dá um depoimento detalhado, o Batista Júnior. E assim, aí de repente começou assim, os legalistas quase fizeram uma estátua para o Freire Gomes como o cara que salvou a democracia brasileira, né? O primeiro exército não foi feito para dar golpe. Se deu golpe, tá contrariando a Constituição. Exército não é para isso. E o Batista Júnior fala assim: olha, nós fomos umas 5 ou 6 vezes no Alvorada, chamados pelo presidente da República. Vimos lá uma minuta, o Paulo Nogueira mostrou para a gente um documento. Assim, a gente sabe, tá no, você conhece melhor do que eu, tá no Código Penal Militar, artigo 38. O inferior, o subordinado hierárquico, né, ele não é obrigado a cumprir uma ordem
Não.
manifestamente criminosa, né? O Nuremberg já deixou claro aquela história que eu só estava cumprindo ordens, né? O Freire Gomes pega, o Freire Gomes avisei que ia prender segundo o Batista Júnior, não está no depoimento dele, ia prender o Bolsonaro, mas assim, manteve acampamento golpista, a gente já falou disso aqui, assinou nota golpista, se recusou a participar de uma cerimônia de troca de comando no governo Lula, o Batista Júnior curtia a postagem bolsonarista na campanha. Então, claro, estão falando agora, o depoimento é super importante, tem peso histórico, deu todo o mapa, todo o calendário, mas o que que era aquilo? Era golpismo recreativo? Porque assim, vem aqui o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, eu quero mostrar uma minuta golpista para vocês aqui. Sabe? Me parece que tem que a posição do Freire Gomes e do Batista Júnior, apesar de estarem colaborando e na condição de testemunha, assim, primeiro teve uma delação do Mauro Cid no meio do caminho. E a Polícia Federal apreendeu a minuta golpista lá na casa do Anderson Torres. Se não tivesse havido essa investigação, a delação, esse pessoal ia estar calado até hoje, né? E assim, eu não consigo ver, Chico, comportamento legalista do Freire Gomes
O
e do
Chico
Batista.
talvez consiga explicar essa mudança, justamente que
A
ele
gente
disse que você
sabe.
acabou de enumerar, o que que teria levado
A vida
esses
tem
dois
cores de
comandantes?
cinza, né? A gente sabe como é que é, mas assim, é um golpismo recreativo. Venham aqui, reunir
Gostei
comigo aqui, tem um
disso.
presidente da República, e vamos ver se a gente pode dar um golpe de Estado ou não. Ó, talvez se der, talvez eu tenha que te prender. Enfim, eu não consigo achar que normalizar isso. Me parece uma passada de pano.
Olha, é muito complicado, porque no meio disso tudo tem uma coisa que nós, civis, temos uma dificuldade enorme de compreensão e que a gente chama de hábitos ou cultura militar, né? Tudo isso se dá dentro de uma instituição. O Erving Goffman, um grande antropólogo francês, perdão, americano, ele dizia que eram instituições totais, né? Exército, manicômios, seminários para formar padres, né? São instituições totais onde se moldam as pessoas. O garoto entra ali com 13 anos, com 12 anos, e está ali a vida inteira, e ouvindo falar em família militar, em lealdade, em hierarquia, etc. Tal. Na Alemanha, para acabar com isso, eles acabaram com as escolas militares, né? Eles simplesmente acabaram com as escolas militares. É impossível acabar com o prussianismo sem acabar com as escolas militares. Então, essa cultura é uma cultura muito importante e ela molda as pessoas, né? Se travou, né, em outubro, novembro e dezembro nas Forças Armadas uma luta cega, né, de vários grupos contra vários grupos. Alguns generais extremamente importantes, que eram comandantes de tropa do Sul, do Sudeste, eles tinham que estar ali praticamente todo dia monitorando para ver se um coronel maluco lá de não sei aonde não ia colocar as tropas na rua e começar um processo golpista, como, enfim, né, teve um em Juiz de Fora em 64 que fez, né? Então, havia um clima difícil. E nesse clima difícil, não
O que é
há como.
preocupante, né, Chico? Porque assim, em
Muito!
2022, depois de
Muito!
58 anos depois de uma ditadura militar, a gente ainda tinha um
Tinha a
clima de disputa para
possibilidade
dar um golpe ou não. Para ver como que
na
o golpismo
expressão.
militar ele tá presente na Força Armada. A gente tem que
Presente!
combater isso, tem que proibir
Eles próprios
o...
falarem, quer dizer assim, a gente não sabia se um maluco desse é um coronel,
Não,
ia
coronel,
colocar a
exato.
tropa dele na rua. E quem estava falando era um general. Né? Quer dizer, nesse clima, você imaginar que um comandante de força ia. Porque o comandante de força, sabendo de uma ilegalidade, ele, se está no âmbito dele, ele pune. Né? Se está no âmbito fora ou superior, ele comunica imediatamente ao superior dele. Ora, quem era o superior do Freire Gomes? Era o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, golpista, e o presidente
Isso.
da República, que é o grande beneficiário e o grande cérebro é duro para falar do Bolsonaro, mas o cerebelo, né, do golpe, né?
É um golpista mor, o cerebelo é um golpista mor.
Aí, então ele não tinha o que falar. O que que ele tinha que fazer? Ele tinha que ou prender durante uma reunião, né, pelo menos o ministro superior dele, comandante dele. Ou então ele se dirigia ao Supremo Tribunal Federal com um documento denunciando o comandante-chefe das Forças Armadas, o presidente da República, como golpista. Isso seria uma crise do tamanho, né, nunca visto na história brasileira e que está
Talvez
fora.
resultasse no golpe, né?
Talvez resultasse no golpe. E mais do que isso, se ele dissesse: eu estou fora, estou indo embora, abria o espaço para o Bolsonaro nomear quem ele queria. Aí. E aí homogeneizar esse autocomando dividido como estava ali. O autocomando não estava dividido 50%, estava dividido menos para os legalistas. Mas a questão central que o Keynes coloca é que é a questão chave aqui. Por que que depois, né, do golpe contra o Império, do florianismo, do tenentismo, do Estado Novismo, do anticomunismo militar, antitrabalhista, por que que isso continua existindo? A resposta está na transição brasileira. A transição brasileira e o decreto da anistia, que modula a transição brasileira, criaram essa situação. Existem duas formas clássicas de transição de ditadura para democracia. A transição por colapso, que foi Portugal, Grécia, Argentina, em que os antigos responsáveis, mandantes, foram julgados, presos e estão cumprindo pena. E existe a transição pactuada ou negociada: Espanha, Chile, Brasil. As forças democráticas e quantos deputados de esquerda tinham na Assembleia Nacional Constituinte, na que faz a Constituição de 88? 12%, né? Não eram nem 50 em
Isso.
550, né? E tiveram que aceitar o 142, tiveram que aceitar um monte de coisa. A comissão que redigiu o 142 foi composta pelo Genuíno e pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Que viram e sabiam exatamente o que estava acontecendo. Mais de 50 coronéis como assessores da Assembleia Constituinte. 50 coronéis trabalhando ali dentro o dia inteiro para moldar aquela Constituição. Tá? Então, a transição, ela não fez aquilo que um grande pesquisador chama de habituation for the democracy. Não houve, as instituições não se habituaram para a democracia. Continuaram as instituições da ditadura, né? O modo que ela se manteve, e mais, as instituições criadas para remediar isso, como o Ministério Público, se recusaram a fazê-lo, tomados de uma vaidade enorme de si mesmos, né? Composto em grande parte por uma classe média concurseira, absolutamente desconhecedora da cultura política brasileira, né? Começaram a
Isso.
atacar o poder democrático e se calar perante o genocídio dos Yanomami, a fome, os hospitais abandonados, né? Quer dizer, nós vemos que claramente, né, houve uma falha, um falhamento grave na transição brasileira.
Chico, se eu, infelizmente, a gente estourou já em 4 minutos do tempo, mas se der, deixar, a gente fica a tarde inteira aqui falando, porque
Isso.
é uma aula, né? Aprendi mais na última hora do que nas últimas, sei lá.
Ah, brinca.
Mas, Chico, se eu entendi direito o que você está dizendo, já tem dois generais na conta, mas seria importante colocar esses outros três justamente para não
Fixação.
covalidar essa cultura
Essa
que você está
cultura.
falando, que está
Tá?
impregnada
É.
na força.
Olha,
Mais
Chico, eu acho que
difícil.
o Múcio é um erro tão grande, essa estratégia do Lula de acomodação, porque não vai mudar. Vai continuar, esse
Eu
ovo da
sei.
serpente vai continuar sendo chocado aí. É
Eu sei o que
impressionante.
que você pensa, eu sei do seu papel, eu sei da importância de vocês, né, inclusive enfrentar o que enfrentaram, né? Agora, é preciso avisar claramente que estão se cometendo erros. Essa tática de separar Bolsonaro dos militares e atacar o Bolsonaro e inocentar os militares, o bolsonarismo é o golpismo militar hoje. Como foi o
Isso,
coronelismo, como foi o tenentismo, como foi,
isso,
sabe? Quer dizer, não dá
isso.
para inocentá-lo. O Lula erra quando escolhe o alvo Bolsonaro e passa a mão na cabeça da elite militar golpista. Essa coisa que ele falou sobre
Exato.
64, não remoer, está tudo
É.
lá. Quer dizer, não só as ideias, até as pessoas,
É.
né? O Augusto Heleno, que tentou o golpe contra a abertura em 1977, é o ministro, né, do SNI de hoje, né, do Bolsonaro. A continuidade de pessoas, né? Não se trata de remoer. Se a
Mas
gente não cuidar.
eu fiz a entrevista para ele, fiz a pergunta em que ele disse que não ia remoer, e ele fala do Múcio, ele gosta do Múcio, ele está convencido, tipo, de que essa estratégia é acertada. Está na cabeça do Lula, ele tem tanto problema para resolver na economia, não sei aonde, que ele tem que. E ele está convencido
Mas
disso.
é o
O Zé
mesmo
Dirceu
problema.
é crítico, o Rui Falcão é crítico, metade do PT teve um aniversário
Glaze,
do Zé Dirceu
Glaze.
na semana passada, crítico em relação a isso.
Agora, olha só, é a mesma coisa. Quer dizer, há um economicismo vulgar na compreensão do governo de que, caindo a inflação, aumentando o PIB, aumentando carteira assinada, eles vão para a galera gritar gol e ganhar música. Não é verdade. A luta política está sendo abandonada. O enfrentamento cultural está sendo abandonado. Não adianta emparedar ministro e pedir melhor comunicação. Não é problema de comunicação.
É isso.
Adora-se falar. É problema de luta política.
A comunicação é sempre a primeira culpada. É o mordomo das crises políticas. É a comunicação.
É que
Tá
ela
ruim
também
a
não ajuda, né?
comunicação.
Mas, agora, eu gostei dessa frase. Tem várias frases para título aqui, mas eu gostei dessa. Bolsonarismo é o nome do golpismo militar da vez.
É isso. Parabéns, Chico. É isso mesmo. A gente tem que, não pode normalizar e tem que deixar isso bem claro se a gente quer mudar. Isso até para benefício das próprias Forças Armadas. Porque umas
Sim.
Forças Armadas profissionais seria a melhor coisa para elas.
Um
Entendeu?
país
Tem
como
60
esse
anos o
precisa
golpe.
de forças
Isso.
armadas.
Isso.
Exato. Exatamente. Não,
Sabe, isso é
perfeito.
lendo
Muito
uma
bom.
vergonha. O Braga Neto é uma vergonha.
Tá
Isso não
bom.
são militares, não são patriotas. Patriotismo não é isso. Essa gente não é patriota.
Agora,
Entendeu?
apesar da história da pensão, seria muito importante se o exército tomasse a patente do Braga Neto, né?
Eu não estou nem aí para a pensão dele, da mulher dele, se ele vai ser morto-vivo, se ele vai ser aqueles zumbis do filme ou não. Eu estou achando que nunca aconteceu na história da República de generais terem que responder a processos civis por golpe de Estado e perderem a patente. Isso, para mim, já é uma grande lição.
Boa, sim, boa.
Muito bom. É isso aí. Vamos torcer. Ô, Chico, semana que vem você volta, tá? É.
Chico, grande abraço, hein?
Obrigado.
Valeu. Zé, vamos lá seguir com o programa adiante. Estamos estourados pra cacete. Eu
Sim.
tô tomando puxão de orelha aqui de tudo enquanto é lado, mas vamos lá. É, querido,
A
você
Joana
segura
disse,
a onda,
professor,
viu?
saudades das suas aulas.
Olha aí. Vamos lá. A enquete. Toledo respondeu melhor. Enquete do primeiro bloco. É, resposta do Toledo, né? Qual é a crise? O abacaxi que o Lula terá que descascar em abril. Toledo ganhou com 60%. MST avisa o governo que abril vermelho terá mais ocupações. E a resposta do público, 39%. Um placar importante. Lula tem que descascar abacaxis de todas as cores todos os dias, né? A audiência é muito boa hoje também. Agradeço ao pessoal. Zé, é isso. O que mais, hein? Opa, síntese.
Tá bom, né? Não,
Na síntese.
acho que a síntese fica sendo:
É, ficou.
bolsonarismo é o nome do golpismo militar da vez.
Eu
É
acho isso ótimo.
apenas o nome do golpismo militar da vez.
É isso. Zé, cumprimos bem o nosso papel. Diga,
Sim.
fale, fale aí.
Não, e eu aprendi muito hoje também, de novo.
Também,
Com
também.
você, com o
Chico.
Chico.
Sei. Tá bom, Zé. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês.
Até
Amanhã a gente vai
amanhã.
aprender mais às 2h30. Amanhã o Thales vai estar com o Zé amanhã. Amanhã eu vou ter que botar fora. Grande abraço, obrigado pela audiência. Valeu, Zé.
Abraço.
Abraço.
Uau!